Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. A pedido do grupo parlamentar do CDS, começávamos pelo ponto 4, para que o Sr. Deputado João Almeida possa fazer a discussão e votação do seu projeto de resolução. Caso não haja oposição, começaríamos por esse ponto e depois voltávamos à nossa ordem do dia habitual. Assim sendo, não havendo oposição, começamos pelo ponto número 4, discussão e votação na especialidade dos projetos de resolução número 771 do CDS. Peço desculpa, está um pouco ruído na sala. O projeto de resolução número 771 do CDS, que recomenda ao Governo que equacione a criação de benefícios fiscais para as empresas que criem creches para os filhos dos trabalhadores, e o projeto de resolução número 779 do PS, que reforça as respostas sociais na infância, lançando uma nova vaga de equipamentos no âmbito do PARS. E passo então a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para este efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço desde já ao Sr. Presidente e aos colegas por permitirem esta troca, uma vez que estou ao mesmo tempo noutra comissão parlamentar. O projeto de resolução apresentado pelo CDS é muito simples, enquadra-se no âmbito da resposta de creches para crianças, faz o seu enquadramento no âmbito do Creche Feliz, faz o seu enquadramento também no âmbito daquilo que têm sido as medidas tomadas por este Governo e que reforçaram significativamente... Como? Foi feita a discussão, portanto, mas estava só a reiterar, não sei qual é a prática nesta Comissão, é que há comissões em que se volta a fazer, há outras em que...
Sim, pode fazer-se.
Em que se considera que ficou para a memória futura o que se disse em plenário, portanto, por mim está ótimo. Pronto, Sr. Presidente, então nesse caso eu abrevio e digo que reproduzo aqui tudo o que foi dito em plenário e está feito.
Sr. Deputado João Almeida, os deputados eventualmente agradecem essa brevidade, mas naturalmente que aqui na Comissão, sendo ponto de discussão e votação, poderá naturalmente, enfim, apresentar os seus argumentos e o enquadramento político entenda dar à sua intervenção para o projeto de resolução, naturalmente. Portanto,
mas também,
esteja, não coartando a sua liberdade, esteja completamente à vontade
então,
para fazer a intervenção.
Para também não ficar a meio, o Governo, como eu estava a dizer, fez já avanços também relativamente às expansão do projeto Creche Feliz através da Portaria 158 de 2024, aproveitando designadamente a resposta social e a resposta privada para as enquadrar e dar oportunidade a mais famílias, a mais crianças de terem esta resposta social. O que nós pretendemos com este projeto é potenciar também a dimensão da responsabilidade social das empresas e criar aqui um incentivo para que as empresas, no âmbito dessa responsabilidade social, possam desenvolver também as suas soluções, com a vantagem da proximidade, com a vantagem do enquadramento familiar e com a vantagem também de, no âmbito das empresas, também ter esta resposta. E, portanto, basicamente é isto, não é mais do que isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo sentido, apresentar também brevemente o projeto de resolução que apresentamos no sentido de reforçar as respostas sociais para a infância, nomeadamente lançando uma nova vaga de equipamentos no âmbito de pares. Nós sabemos que temos ainda muitas dezenas de milhares de vagas em falta para crianças em respostas sociais. Sabemos que o país tem percorrido um caminho importante a este respeito com sucessivas gerações do programa PARS, com a criação do programa Creche Feliz, que garante a gratuidade para as crianças, mas sabemos que falta ainda percorrer uma parte do caminho, nomeadamente nas áreas metropolitanas, em que a pressão é muito grande e em que muitas famílias e crianças têm ainda dificuldade ou mesmo incapacidade para aceder a respostas. Acresce a preocupação de o número de vagas disponíveis para crianças ter vindo a crescer a um ritmo demasiado lento em relação àquele que seria importante assegurar. A preocupação que foi ainda acrescida pelo facto de sabermos que no âmbito das reprogramações do PRR terem caído um conjunto de milhares de vagas, algumas delas e uma parte delas direcionadas também para a infância, o que é um sinal preocupante e, portanto, é mesmo necessário garantir que esta oferta continue a alargar e a acelerar. E neste momento isso não está assegurado, aliás, ainda um conjunto de questões que se colocam mesmo em relação às vagas PRR que estão em fase de conclusão, há ainda um conjunto de questões, mas muitas caíram e não há garantias de financiamento por outras vias. e também devido ao facto de, recentemente, os partidos que suportam a maioria terem inviabilizado propostas relacionadas com o contributo das creches familiares e das AMAs, uma vez mais, em particular, nas áreas metropolitanas, e já agora assegurando também gratuitidade e tratamento fiscal adequado a essa resposta social. Do nosso ponto de vista, todos os contributos que existam são positivos, são importantes, mas o importante mesmo é assegurar que a resposta a esta necessidade social evidente é dada. E, portanto, o nosso projeto de resolução o que faz, basicamente, é recomendar ao Governo o lançamento de uma nova vaga de equipamentos sociais no âmbito do PARS, especificamente direcionados para a infância e com priorização para as áreas de maior carência, nomeadamente áreas metropolitanas, onde há, de facto, maior necessidade, e incluindo também neste esforço as creches de iniciativa municipal, porque sabemos que há muitas entidades públicas e, em particular, câmaras municipais, que estão disponíveis a somar o seu esforço, o seu contributo, quer ao setor privado, quer ao setor social e, portanto, como digo, sem prejuízo de nenhuma solução, acreditamos que o contributo de todos os envolvidos e todos os agentes é da maior importância para resolver este problema social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carvalho está aqui com problemas com o microfone. Consegue? Antes de passar a palavra, de qualquer forma, só punha uma nota que diz respeito aqui ao projeto do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado João Almeida. Os serviços propõem que no último parágrafo haja só uma alteração formal que será distribuída ou está a ser distribuída por e-mail neste momento, que previsivelmente será o que a DAPLEN fará em sete texto final e assim ficaria já, que tem a ver com os termos utilizados habitualmente nos projetos de resolução, onde diz, nestes termos, o Grupo Parlamentar do CDS, portanto, no último parágrafo, ficaria a Assembleia da República resolve, nos termos dos devidos artigos, recomendar ao Governo o reforço dos benefícios fiscais, portanto, o texto que os senhores deputados colocaram no vosso projeto de resolução, mas ficar esta formulação que costuma estar nos projetos de resolução, caso não haja oposição, e assim ficaria a discussão feita tendo por base essa correção formal. Sra. Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tudo o que disser respeito a benefícios fiscais para as famílias, para as empresas e para os trabalhadores diz respeito precisamente ao início desta governação e às medidas que tomamos. Por isso, naturalmente, que nós subscrevemos e apoiamos o projeto de resolução do CDS-PP sem qualquer reserva. Sobre o projeto de resolução do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Cabrita, se há partido que não tem legitimidade em falar de PRR é o Partido Socialista. É o Partido Socialista pela baixa taxa de execução que entregou ao Governo atual, pelas sucessivas reprogramações e as opções que fez, e portanto agora vir com um projeto de resolução a dizer que se deve intensificar a resposta A, B ou C no âmbito do PRR, quando os senhores também, e nós próprios visitamos aqui nesta Comissão no passado, algumas obras PRR de respostas sociais do Governo anterior, e já se colocava a questão de como assegurar o financiamento e a conclusão dessas obras. Portanto, ao Sr. Deputado, eu creio que essas opções e a força dessas opções deviam ser tomadas quando o Partido Socialista foi governo. E se não as tomou quando foi governo, agora parece-nos naturalmente uma boa medida deixar que o Governo trabalhe e deixar que o Governo opte e faça as opções com as quais se comprometeu com os portugueses e programa eleitoral e programa de Governo que foi sufragado. Importa aqui referir que fala-se muito de vagas e vagas e vagas, mas a monitorização do número de vagas e das necessidades, como o Sr. Deputado sabe, só o Governo saberá. E as oposições e os partidos da oposição encherem a boca sobre números ou porque são feitas estas opções nas creches ou são feitas outras opções e porque entram imigrantes e não entram os portugueses que estão a trabalhar e entram estes e entram aqueles, é um discurso altamente populista e, portanto, que nós devemos também acautelar e evitar, até para, por uma questão de dignidade e de respeito pelas necessidades que as famílias portuguesas têm. Portanto, de nossa parte, ao Sr. Deputado, queríamos apelar a que confie na ação do Governo, que expresse algum pedido de desculpas pela execução que deixou do PRR, se for possível, se não for, os portugueses também já julgaram o Partido Socialista. De nossa parte é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados desta Comissão e todos os assessores que estão na sala. Apenas para dizer que, no que diz respeito ao projeto de resolução do CDS, que recomenda ao Governo que equaciona a criação de benefícios fiscais para as empresas que criem creches para os seus trabalhadores, nós iremos acompanhar, porque todas as medidas que visem facilitar a vida das famílias e dos pais e das mães trabalhadoras, nós acompanharemos, uma vez que o país precisa de incentivos à natalidade, mas também precisa que os pais e as mães consigam trabalhar ao mesmo tempo que criam os seus filhos. Portanto, parece-nos benéfico que as empresas possam voltar a ter, porque eu ainda sou do tempo em que as empresas tinham estas creches e que funcionavam muito bem, até porque os pais estavam ali à mão. Qualquer questão com os seus filhos era fácil estar presentes e, portanto, parece-nos que é uma medida muito interessante e que as empresas deveriam de facto ir por este caminho. Em relação ao projeto de resolução do PS, nós também reconhecemos, como já disse, que as famílias precisam de ter respostas no que diz respeito ao local onde deixar os seus filhos, de forma a que possam trabalhar, mas nós iremos nos abster por uma simples razão, porque, mais uma vez, neste projeto de resolução é sugerido, é pedido que seja apenas o público a suportar estas creches. Achamos que não é esse o caminho, ou o caminho exclusivo. Achamos que neste capítulo das creches deveremos conseguir envolver o público, o privado e o social. E portanto, por isso, nos abstemos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas deixar aqui uma nota, não pude pronunciar sobre o projeto de resolução do CDS e gostaria também de o fazer, quanto ao nosso próprio projeto de resolução e às referências que foram aqui feitas. Eu penso que, quando falamos de PRR, a deputada Carla Barros falava em opções e em execução do PRR. Eu vou cingir-me aos factos, porque penso que é isso que é relevante. Em janeiro de 2025, o atual Governo fez uma reprogramação do PRR em que aumentava em mais 2 mil vagas sociais aquelas que estavam previstas anteriormente. Não foi um Governo do PS, não foi no princípio da programação, não foi... Foi este Governo, esta equipa ministerial também, em janeiro de 2025, aumentou em 2 mil vagas sociais a meta que estava prevista no PRR em relação ao passado, o que revela que tinha confiança, imagino nós, uma lógica de transparência, e assumindo que havia honestidade nessa opção, apesar de ser um ano eleitoral, mas admitindo que havia honestidade e realismo nessa opção, o Governo considerou, em janeiro de 2025, que tinha a hipótese de aumentar para mais ambição, mais 2 mil vagas. Depois, no verão de 2025, reduziu 14 mil. Portanto, isto não foi o PS, não foi o Governo do PS, como disse muito bem, os portugueses já julgaram, já tomaram as suas opções, têm toda a legitimidade para o fazer. Isto são factos. Janeiro de 2025, mais 2 mil vagas, julho, agosto de 2025, menos 14 mil. Alguém foi responsável por isso, não me diga que também é o Governo do Partido Socialista. Por outro lado, nós o que propomos é basicamente algo que, do nosso ponto de vista, é, e friso este ponto, o que nós propomos fundamentalmente é que haja, independentemente de ser ou não via PRR, via outro programa qualquer, nós precisamos continuar a aumentar a oferta. Isto é uma questão estrutural, é uma questão de que nós precisamos. E, só deixando uma nota à a felicidade vital, nós não propomos que seja apenas o Estado. Nós propomos que haja um programa PARS, que se destina ao setor social e a todas as entidades que o podem fazer. Sugerimos que neste alargamento, e uma vez que há câmaras municipais que o querem fazer, elas se possam juntar-se também ao setor social e ao setor privado, que também está, aliás, abrangido pelo Cresce Feliz. Aliás, não há muito tempo, sugerimos que pudessem também ser creches familiares, AMAs, não apenas com financiamento do Estado, mas para tornar gratuitas para as famílias, para melhorar o enquadramento fiscal, para melhorar as respostas. Infelizmente, não foi possível gerar uma solução maioritária neste Parlamento, com os votos contra dos partidos que suportam o Governo, não consigo entender porquê, e também com a abstenção do Grupo Parlamentar do Chega, mas isso cada um toma as suas opções. Agora, quanto ao setor privado, eu gostaria também de me pronunciar sobre o projeto de resolução do CDS. Gostava de deixar aqui nota de uma crítica, um reparo e um sinalizar de um momento político importante. O reparo, crítica, é que o CDS fala aqui da abrangência, da cobertura. Estava a olhar para a Iniciativa Liberal, mas queria olhar para o deputado João Almeida, peço desculpa. Não era. Achei que o deputado João Almeida estava na estrada da mesa, não estava a localizá-lo, agora já ouvi, peço desculpa. Não, queria dizer que o projeto do CDS faz e bem referência ao facto do setor privado estar abrangido pela gratuidade das creches, mas fala da portaria 158/2024. Eu queria só dizer, esta portaria existe, alterou uma anterior. A integração do setor privado no Cresce Feliz foi feita na portaria 305 de 2022. Foi ainda durante o governo do PS que foi feito. Esta portaria veio alargar e veio reforçar e veio clarificar um conjunto de aspectos que não estavam feitos, mas, na verdade, Cresce Feliz passou a estar aplicada também ao setor privado na portaria de 2022, portanto, ainda durante o governo do PS. Por outro lado, este projeto de resolução é um momento político importante porque é, na verdade, uma crítica ao governo do PSD-CDS. Porque, como o CDS lista e bem, em setembro, outubro de 2024, na discussão do Orçamento de Estado para 2025, o PSD e o CDS apresentaram uma proposta de alteração justamente sobre esta matéria, que ficou aprovada em Orçamento de Estado para que fossem desenvolvidos incentivos à criação de salas de creche por empresas. Aparentemente estamos agora, em meados de 2026, a voltar, e agora até com menos força legal, com um projeto de resolução, a voltar ao assunto, o que quer dizer que o atual Governo, até agora, pelo menos, não apresentou nada neste sentido. Nós não temos nada contra o sentido do projeto de resolução. Achamos bem que haja incentivos para todos os intervenientes, incluindo para as empresas, poderem desenvolver respostas. O que reparamos é que há aqui uma crítica implícita ao Governo, uma vez que, aparentemente, a norma do Orçamento de Estado de 2025 não teve nenhuma tradução na prática. Finalmente, e aqui é a crítica que podemos fazer, pensamos que era importante, decorrido este tempo, havendo esta norma do Orçamento de Estado de 2025, seria talvez importante que houvesse uma maior concretização do tipo de benefícios fiscais que estão em causa, mas ainda assim nós, deste ponto de vista, não temos nada a opor do ponto de vista mais substantivo. O que entendemos é que deveria e talvez poderia ser mais concretizado o conteúdo desta resolução do ponto de vista dos benefícios fiscais concretos que estarão em causa e que estarão na mente do proponente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho dois pedidos de intervenção. Pela ordem, a Sra. Deputada Mariana Leitão e depois o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Só duas notas sobre estes projetos que estamos em discussão. O projeto do CDS, considerando que já existem benefícios fiscais para empresas que suportam despesas com creches, podemos estar aqui a incorrer num risco de estarmos a dar o benefício duas vezes, ou duplicar o benefício, e portanto acho que isto, nós vamos nos abster por essa razão, não porque discordemos estruturalmente do princípio, mas porque efetivamente há esse risco e portanto seria útil que houvesse aqui um melhor enquadramento dessa matéria. No caso do projeto do PS, ele sofre do mesmo preconceito de sempre, portanto a oferta só pode ser pública, tudo ou social, os privados é como se não existissem, quando os privados obviamente poderiam ser parte da solução e por essa razão mesmo também nos vamos abster. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente às intervenções que foram feitas, designadamente o deputado Miguel Cabrita, podíamos ter uma discussão estimulante sobre a questão das duas portarias e se efetivamente uma questão é concretizar no papel, outra questão é concretizar na prática, mas também não se vota à exposição de motivos, portanto não faz sentido estarmos a ir por aí, podíamos até fazer uma alteração do texto, se votasse, diria, a concretização da inclusão, mas não faz sentido, não se vota à exposição de motivos, mas percebi o ponto. Relativamente à questão, não é crítica nenhuma ao Governo e a intervenção posterior da Sra. Deputada Mariana Leitão até enquadra isso. O que estamos aqui a falar é de um alargamento de incentivos, de uma avaliação que se faz de que os incentivos são porventura insuficientes. E aliás, a perspectiva da proposta no Orçamento de Estado não era exclusivamente fiscal. E, portanto, era incentivos em geral, e aqui há uma questão do reforço dos benefícios fiscais, e concretiza-se nisto, porque há o entendimento, e este entendimento vem exatamente das empresas, que pode não ser suficiente o que existe, percebendo perfeitamente a crítica da deputada Mariana Leitão, depois estarmos também aqui a introduzir um desequilíbrio, mas o objetivo é este de reforçar, em concreto, benefícios fiscais. A terminar, dizer que, para não haver necessidade depois de redação final, de outras alterações, nós assumimos o texto que é proposto, eu já recebi aqui em e-mail e aquilo que o Sr. Presidente tinha referido e, portanto, por nós vota-se na especialidade, é esse o texto a votar, aquele que é proposto pelos serviços da Comissão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não registro mais pedidos de intervenção. Não havendo, passávamos à votação. Não é possível convolar num único texto, portanto, vamos votar de forma independente dos projetos de resolução. Vamos votar os projetos de resolução. Projeto de resolução número 771 do CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Abstém-se o PS e a Iniciativa Liberal. Votam os favores a restantes. Está aprovado com estas abstenções. O projeto de resolução número 779 do PS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do CDS, com os votos favoráveis naturalmente do PS, está também aprovado. E muito bem, assim sendo, chegamos ao fim do ponto 4 e retomamos a nossa ordem do dia nos termos habituais. Vamos então ao ponto número 1, apreciação e votação da ata da reunião número 45 de 29 de abril. Não sei se há intervenções, não havendo, quem vota contra? Quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos o projeto de lei número 532 do Chega, reforço dos critérios de prioridade na admissão às creches abrangidas por financiamento público, baixa à Comissão, baixa ao oitavo e foi redistribuída à décima por despacho, designa o grupo parlamentar do PCP que não está presente, portanto os serviços contactam para os devidos efeitos. O projeto de lei número 598, a Iniciativa Liberal, corrige a definição do agregado familiar para efeitos de abono de família e simplifica os processos de comprovação de rendimentos e agregado familiar, designa o grupo parlamentar do LIVRE que também não está presente e portanto também será contactado para este efeito. Temos propostas de lei, temos um PPL da Alram que se designa pela representação das regiões autónomas nas estruturas que regulam as qualificações e as certificações das entidades formadoras e das aprendizagem, alterando dois decretos, baixou no dia 30 de abril e temos que definir prazos. Não sei se há alguma proposta. Não sei se o PSD quererá pronunciar-se.
Senhor Presidente, o prazo que temos para a discussão na especialidade são 30 dias, não é? 60. Nós iríamos solicitar o adiamento ou a paragem da contagem do tempo. Como é que vamos proceder melhor à metodologia? Isto para que nós possamos tirar...
Sim, não é necessário, ou seja, ao não definirmos os 60 dias, na prática não está prazo a contar, não é? Ou das duas uma, ou definimos agora os 60 e depois pedimos prorrogação, ou não definimos agora os 60, mas eventualmente terá que vir na próxima reunião para, aparentemente em que ainda não existe, tem que haver uma definição.
PSD antecipa desde já que vai precisar mais do...
Não conseguimos antecipar já se precisamos dos 60 dias. O que sabemos é que neste momento não estamos em condições de fazer as respectivas alterações à proposta de lei da região autónoma da Madeira, porque não temos ainda o diploma do Governo definido sobre essas questões da ANCAP.
Então, baixa no dia 30, portanto, os 60 dias correm até final do mês de junho. E, portanto, mais perto dessa data, trazemos o assunto à Comissão para ver se é necessário prorrogar formalmente o prazo ou que já estamos em condições de definir.
Muito bem,
talvez seja a melhor,
estamos de acordo.
Talvez seja a melhor forma.
Sim, sim, sim.
Pronto. Muito bem. Sim.
Exato.
Está a considerar. Projeto de lei número 511 do Chega, de saúde-se...
Não, de voto, voto.
Projeto de voto.
Está mal, está mal. Projeto de voto,
sim. É projeto de voto.
É projeto de voto. Está mal, é projeto de voto. Está ali um L, mas é um voto.
Ah,
é isso, está mal.
Eu li projeto de voto na tabela e aqui diz... É um projeto de voto de saudação pelo centenário da Santa Casa da Misericórdia de Condeixa à Nova. Portanto, é apenas comunicar...
Sendo certo que hoje temos na ordem do dia...
E já temos hoje um, exatamente, um projeto.
Quando chegamos lá, se calhar, ou se quiserem, podem-se pronunciar.
Pois, temos aqui uma situação que diz respeito ao ponto número 5 da nossa ordem do dia de hoje, porque nós tínhamos estabilizado que haveria uma transformação do voto do PSD num voto da Comissão sobre este tema, mas entretanto entrou ontem um voto do Chega sobre o mesmo tema, que não deu tempo naturalmente de agregar no ponto número 5, portanto, não sei se o Chega se quer pronunciar sobre isso.
Sim, Sr. Presidente, obrigada. Eu, como calculo, não tinha presente que o nosso tinha entrado ontem, portanto, eu penso que uma vez que queremos um conjunto, teremos que dar tempo aos serviços para o agregarem e, se calhar, adiarmos o ponto.
Sim, neste caso, o que tem que haver não é dos serviços da Comissão, sendo dos partidos, terá que ser entre os partidos uma agregação...
Ou isso, ou darmos tempo aos partidos que...
Então, neste caso, adiamos isto, embora não estejamos nesse ponto, adiamos o ponto 5, por isso é que eu
Exato,
coloquei agora
sim,
este
sim,
tema
sim.
Para não voltar atrás, portanto, porque já não estamos em condições de votar hoje o ponto 5, porque vai haver alterações ao texto com a...
Seria,
sim, da Comissão,
nossa, ou...
Mas, sim. Pode ser protestativo? Muito bem. Eu sei que pode ser por consenso, mas não havendo consenso.
Sim, eu só estou a pedir o adiamento porque não houve tempo de consensualizar um texto, para ser conjunto. É só essa a questão.
Há um pedido de adiamento do ponto 5 para consensualizar um texto por parte do Chega. Há um pedido
parte
do Chega.
Parte do Chega com
sim,
o PSD,
depois
não
é? Consenso, claro, terá que ser o consenso entre o PSD e o Chega para o voto. Porque a base do voto é do PSD.
Protesto, não é?
Protesto. Bem, não. Se não houver esse consenso, votamos os dois, quer dizer, embora
pois,
possa
exato,
parecer um bocado ridículo.
Acho que, mas penso que não vamos chegar
ridículo,
aí.
Ridículo, atendendo, quer dizer, com todo respeito ao tema em causa, mas... deixo à consideração dos senhores deputados.
Presidente, de forma a evitar uma questão de procedimento, nós estamos totalmente de acordo que os dois votos sejam consensualizados. Como não queremos sujeitar-nos a mais adiamentos, sugerimos que a senhora deputada use o adiamento potestativo para terminar a possibilidade de continuarmos a adiar.
Portanto, solicita que o Chega adie potestativamente o ponto número 5.
É assim, o Chega não tem interesse especial em adiar o ponto. Isto é uma questão de serviços, não é? Porque o nosso entrou mais tarde, nós não teremos interesse nenhum. Ou não estou a perceber.
Voltando a... Tentando ultrapassar este ponto, não pensei que fosse tão divisivo...
Nós tínhamos estabilizado e estabelecido em sede de comissão que o voto do PSD sobre esta matéria seria transformado pelos serviços num voto da comissão. Isso tinha sido consensualizado entre todos. E é isso que está aqui hoje no ponto número 5. Portanto, houve um trabalho dos serviços da comissão, no sentido de expurgar o que havia a expurgar, e fica um voto da comissão. Entretanto, hoje temos em mãos, com uma baixa de comissão ontem, um voto do Chega sobre a mesma matéria. Ou seja, que não chegou a tempo, naturalmente, de integrar
Presidente.
Num voto conjunto.
Eu sugiro que retiremos o nosso e que consensualizemos o texto do PSD. Não parece que... Porque esse voto, possivelmente, já estava há mais tempo para entrar e só agora é que entrou.
A única questão é que a consensualização de um voto nesta matéria significa, para ser votado hoje, não considerar, porque não foi possível,
não
o voto
não considerar
chega.
O nosso. É isso que eu estou a propor?
Então, muito bem. Então, o procedimento para esta matéria será...
Senhor Presidente, eu não é que eu queira ajudar, não tenho muito interesse em ajudar o Chega, nem é mesmo ajudar o PSD. Eu quero que a senhora deputada perceba o seguinte. O facto de eu estar a solicitar um adiamento da parte do Chega que venha potestativo, quer dizer, e não de consenso, quer dizer que eu estou... Não queria permitir que na próxima reunião outro partido usasse o adiamento potestativo e que nós continuássemos a adiar este tema. Portanto, quero dizer o quê? Que a senhora deputada, ao pedir o adiamento potestativo, é um adiamento que não precisa do nosso consenso e permite que na próxima ordem de trabalhos venham os dois votos conjuntos, sem nenhum partido poder mais pedir adiamento. Estão-me a fazer entender? Exatamente, por isso é que eu estou a solicitar, porque temos todo o gosto em fazer este trabalho em conjunto, ora bem, não é preciso dizer mais, e que a senhora deputada peça o potestativo para que na próxima mais ninguém adie estes votos, está bem? E na próxima já entra o vosso voto.
Então, o Chega retira...
Portanto, porque o voto é só conjunto entre nós os dois.
O Chega pede o adiamento potestativo,
exato,
então, deste ponto.
Exato, exato.
Muito
vamos
bem. Resolver. Então, agora, ao ponto número 3. O ponto já está adiado. O ponto está adiado e, portanto, passamos ao ponto número 3. Discussão e votação do relatório a enviar à CAI sobre o relatório de acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia, intitulado Portugal na União Europeia 2025. Um título muito original. Tem-se a palavra o Sr. Deputado Relator Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu vou fazer aqui a nota introdutória. Nos termos do número 4 do artigo 5 da Lei 43 de 2006, o Governo apresenta a esta Assembleia da República, no primeiro trimestre de cada ano, um relatório sucinto que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. O documento encontra-se estruturado em torno de matérias como a Ucrânia, quadro financeiro plurianual pós-2027, alargamento e reformas, questões institucionais, as políticas internas da União Europeia, o espaço de liberdade, segurança e justiça, a ação externa, a aplicação do direito da União Europeia e a política de informação, comunicação e informação. Atento ao seu objeto, o presente relatório incide sobre matérias compreendidas do âmbito das competências desta Comissão, a 10ª Comissão, Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, designadamente as áreas relativas ao emprego, assuntos sociais, proteção social, inclusão, igualdade, qualificações, condições de trabalho e demais domínios conexos com o modelo social europeu. tratando-se de um relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia e não de um projeto de ato legislativo da União Europeia, não se verifica a necessidade de análise do respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade em conformidade com o previsto nos tratados e na lei que já referi. Em termos de uma visão global deste documento, eu tentei dividi-lo aqui para ser mais fácil em 8 pontos, sendo que na visão global apresenta a participação portuguesa no processo da construção europeia ao longo de todo o ano de 2025, num contexto assinalado pelos 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à então Comunidade Europeia. Assim, este documento refere, e no âmbito desta Comissão, refere no domínio da coordenação das políticas económicas e sociais, refere o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e da Luta Europeia contra a Pobreza, refere também matérias de emprego, também revisão do Fundo Europeu de Ajustamento e Globalização, ainda destaca as conclusões do Conselho sobre o envelhecimento ativo, também em matéria de inclusão das pessoas com deficiência, ainda a igualdade e não discriminação e, por fim, no domínio da habitação, o relatório refere à apresentação do Plano Europeu para a Habitação Acessível. Assim, relativamente a este ponto 1, o relatório assinala que o semestre europeu continuou a funcionar como mecanismo central de coordenação das políticas económicas e sociais e de emprego dos Estados-membros. No ponto 2 que eu referi, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais refere a futura estratégia da União Europeia de luta contra a pobreza. No ponto 3, em matéria do emprego e condições de trabalho e proteção social, o relatório dá nota da aprovação do acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho relativo à revisão da Diretiva sobre os Conselhos de Empresa Europeus. No ponto 4, neste domínio, refere a revisão do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. No ponto 5, no plano não legislativo, o relatório destaca as conclusões do Conselho sobre o envelhecimento ativo. No ponto 6, em matéria de inclusão das pessoas com deficiência, foram adotadas conclusões para a vida independente, alinhadas com a Estratégia Europeia 2021-2030 e com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Já está quase a acabar. No ponto 7, no âmbito da igualdade e não discriminação, o relatório assinala debates no Conselho da EPSCO sobre o combate ao ódio, à discriminação e à violência contra pessoas LGBT, tendo Portugal reafirmado o compromisso nacional com a igualdade e não discriminação e a dignidade humana. No ponto 8, por fim, o domínio da habitação, o relatório refere a apresentação do Plano Europeu para a Habitação Acessível, centrado no aumento da oferta, na mobilização de financiamento público e privado, na articulação entre medidas de curto prazo e reformas estruturais e no reforço do apoio aos grupos mais afetados. Deixo aqui já claro que, sendo facultativa a emissão da opinião do relator, eximo eu próprio, de manifestá-la nesta sede. Para concluir, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão este relatório Portugal na União Europeia 2025. O referido documento procede à apresentação da participação de Portugal no processo da construção da União Europeia durante o ano 2025, no contexto marcado pelos 40 anos da assinatura do Tratado de Portugal da adesão de Portugal à União Europeia. No âmbito específico da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, assumem particular relevância as matérias relativas ao emprego e assuntos sociais, designadamente o reforço do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a promoção de empregos de qualidade, a mobilidade laboral justa, a proteção dos trabalhadores, a inclusão das pessoas com deficiência, o envelhecimento ativo, a igualdade e não discriminação, bem como respostas europeias à crise da habitação acessível. Trata-se de um relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia e não de um projeto de ato legislativo, como já foi referido, da União Europeia, não se verificando necessidade da apreciação do respeito pelos princípios que também já referi. Face ao exposto, esta Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão emite o seguinte parecer. atentos os considerandos à análise e à conclusão que antecedem nos termos previstos na lei já referida, 43/2006, na sua redação atual, deve o presente relatório ser remetido para apreciação à Comissão Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Grave. Não sei se há intervenções. Sr. Deputada Carla Barros, pede a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado Armando Grave num tema deprimente, como o relatório Portugal na União Europeia 2025, que apresenta uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia ao longo do ano 2025. Queríamos apenas dar destaque aqui há alguns tópicos no âmbito específico desta comissão parlamentar, com particular incidência nas matérias relativas ao emprego e assuntos sociais, designadamente o reforço do pilar europeu dos direitos sociais, com o Fórum Social do Porto, que ocorreu a 18 e 19 de dezembro de 2025, que foi um fórum com manifesto de sucesso, tendo as conclusões sido apresentadas ao Conselho em 1 de dezembro de 2025 e recebido o apoio dos 22 Estados-membros. Em matéria de inclusão das pessoas com deficiência, foram adotadas conclusões sobre a vida independente, alinhadas com a Estratégia Europeia 2021-2030 e com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tendo Portugal destacado o investimento no modelo de apoio à vida independente, operacionalizado pelos Centros de Apoio à Vida Independente, e reafirmou o compromisso nacional estruturado em 4 pilares: acessibilidade, emprego inclusivo, vida independente e educação inclusiva. Portanto, não oferecendo aqui qualquer dúvida sobre o apoio deste Governo ao movimento de apoio à vida independente. Portugal reafirmou o compromisso nacional com a igualdade, a não discriminação e a dignidade humana e apoiou a adoção de conclusões do Conselho sobre violência contra as mulheres e violência doméstica, prevenção, detecção precoce e intervenção. Da nossa parte é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos. Agradecer também ao Sr. Deputado Armando Grave pelo trabalho que foi realizado e pela apresentação que aqui nos fez. E também dar nota, em particular, o relatório é bastante rigoroso na sistematização e no resumo que é feito, o parecer em relação ao relatório. Mas dar nota também, achamos que ficaria enriquecido, e portanto dar essa nota, se fizesse referência ao Fórum Social do Porto 2025, à segunda edição, que vem na sequência da primeira, realizada em maio de 2023, e essa, por sinal, que vem na sequência da Cimeira Social do Porto, realizada em 2021, a quando da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. E, portanto, dar nota pela importância do mesmo, os temas que naturalmente se encaixam nas preocupações desta Comissão e também porque valoriza o país, o trabalho que é feito pelo nosso país junto das instituições europeias e também valorizar a participação ativa da sociedade civil neste fórum. E, portanto, dar só essa nota, nada a opor relativamente ao relatório e à síntese que foi feita, mas achamos que ficaria enriquecido com esta referência e daí esta nota. Muito obrigado.
Muito bem. Não há mais intervenções. Passávamos então à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade para submissão à CAI. Vamos agora aos outros assuntos. Nos outros assuntos, tenho aqui alguns temas, um deles é simples, não esquecer que amanhã temos a nossa audição pós-plenário à Sra. Ministra da Saúde. Relativamente à nossa visita à Zona Centro, que já teve aqui bastante trabalho e no seguimento da reunião da semana passada, mesa e coordenadores, tenho a informação que vamos ter que adiar, porque entrou um pedido de uma informação, não é um pedido, de jornadas parlamentares do Chega nos dias de 25 e 26 de maio, portanto, os dias que tínhamos previsto para a nossa visita. Em termos de calendário, nós vamos ter que olhar para isto e também apelava um bocado ao vosso
a análise por parte dos seus deputados, sobretudo dos deputados coordenadores, porque o calendário complica, porque não sendo possível nessa data, nas datas seguintes, ou nas semanas seguintes, temos a semana da OIT, e não sabemos ainda quais são os dias, mas há naturalmente deputados da Comissão envolvidos nessa semana. Depois, na semana seguinte, há um feriado. Na outra semana, há jornadas parlamentares do PCP. Na semana seguinte, já agora, se me permitem, há o São João. Portanto, há deputados dos círculos do Porto. E, portanto, e Braga. No final, na semana seguinte, há as jornadas parlamentares do PS, e pronto, e portanto, depois, pronto, já vamos em julho, e portanto, temos que ver com alguma sensatez e sensibilidade o calendário, porque não adianta estar agora a dizer que vai ser no dia A, B ou C, e começarmos a montar as visitas e as reuniões, e depois temos que mudar, portanto, não faz sentido nenhum. Portanto, apelava aos seus deputados coordenadores também que pudessem ver junto dos vossos grupos, agendamentos, o que há, o que não há, para ver se ainda conseguimos fazer em julho. O calendário de julho, tipicamente, temos as primeiras duas semanas, depois há uma semana de paragem e depois há o debate do Estado da Nação, se costuma ser assim. Portanto, teria que ser ali na primeira ou segunda semana, não havendo nenhum obstáculo de agenda que conflitualize com a visita. São as únicas datas que vejo como execuíveis neste momento. Portanto, tinha essa informação para dar. Não sei se há mais outros assuntos, não é? Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, só para deixar aqui uma nota ou uma dúvida, uma questão, sobre... Nós temos agora prazos de propostas de alteração agora para sexta-feira e uma delas é a questão do subsídio de funeral. Como é público, nós temos o nosso processo parlamentar, não é? Houve propostas que foram aprovadas, havia várias propostas. No dia da discussão em plenário foi noticiado que, e aliás penso que faz parte do próprio comunicado do Conselho de Ministros, foi no dia 9 de Abril, portanto há um mês basicamente, foi noticiado que o Governo teria aprovado também um diploma sobre o subsídio de funeral, isso foi aliás amplamente noticiado e também objeto de debate. Entretanto, enfim, imagino que as coisas tenham seguido os seus trâmites, no dia 22 de Abril, que foi a nossa audição regimental, a Senhora Secretária de Estado da Inclusão, questionada já não sei muito bem por quem, na verdade não me recordo, mas lembro esta referência, disse que o diploma já teria sido enviado para o Sr. Presidente da República para ser, para promulgado, e entretanto estamos no dia 6 de maio, portanto estamos um mês depois dessa aprovação em Conselho de Ministros e da referência da Sra. Secretária de Estado, já passaram também duas semanas, referindo que já estaria em Belém. Ora, nós continuamos sem ter noção e ideia do que é que está em concreto no diploma do Governo. É um prazo um bocadinho longo, porque não estamos propriamente a falar de uma lei da nacionalidade, ou de um código de trabalho, ou de uma lei da identidade de género. Quer dizer, em teoria, é um diploma bastante simples e com uma alteração legislativa que não terá questões de maior, muito menos de constitucionalidade, suponho eu. E, portanto, independentemente das razões que podem levar a este, enfim, este ato temporal um pouco maior do que seria expectável, a pergunta era mesmo se tínhamos alguma informação, ou se alguém tinha alguma informação sobre... Enfim, porque na verdade uma coisa é haver dois órgãos de soberania que entenderam legislar no mesmo momento. É mais estranho estarmos a legislar não tendo a menor noção do que é que o Governo alegadamente aprovou no dia 9 de Abril, passou um mês, não é? Quer dizer, é estranho. Era esta nota que gostava de deixar para reflexão conjunta.
Senhora Deputada Carla Barros.
O Senhor Deputado Miguel Cabrita, o Senhor Deputado esteve no Governo... E fui eu que fiz a pergunta, sabe? Foi para ajudar. Na audição da Senhora Ministra, fui eu mesmo que questionei e veio a resposta de que estava para promulgação. O Sr. Deputado deve ter contactos privilegiados em Belém, na Presidência da República, não sei, mas se está a duvidar da palavra do Governo de que está para promulgação, e como sabe, a promulgação pode lá ficar 40 dias, não é? Na Presidência da República, que é o tempo necessário para a promulgação, Portanto, eu creio que para levarmos o processo assim de forma séria e responsável, se houver necessidade, temos que adiar o prazo para a entrega de propostas de alteração, a ver efetivamente o que lá está no documento. Mas, Sr. Deputado, eu queria tranquilizá-lo mesmo que está o que é necessário. É uma alteração ao decreto-lei, não é uma portaria, está bem? E, portanto, vai correr tudo bem, vamos aguardar que o Sr. Presidente da República promulgue, mas considero pertinente que nós possamos, se calhar, adiar um bocadinho o prazo das propostas de alteração para ver, efetivamente, o que é que sai no diploma.
Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado e agradecendo este, não sei muito bem, esclarecimento da deputada Carla Barros, só para referir, eu não pus nada em dúvida, mas é curioso que tenha colocado a questão nesse plano, porque parece que haveria razões para ter alguma dúvida. Eu não coloquei a questão, a nossa dúvida é uma dúvida, porque de facto há prazos, tipicamente esses prazos mais longos aplicam-se aos diplomas mais complexos, mas sim, o Sr. Presidente da República tem os seus tempos e fará o que entender. Só já agora um pequeno esclarecimento. Nós sabemos que não era uma portaria, Sra. Deputada, porque se fosse uma portaria não tinha de Conselho de Ministros, não era necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais temas. Tenho apenas mais um que tem a ver com a hora da nossa audição da próxima semana. A Sra. Ministra do Trabalho ficou no bloco da manhã, mas não a hora, e, portanto, a grelha é sensivelmente uma hora e meia. E, portanto, podemos propor a hora que entendermos. Portanto, coloco à consideração dos Srs. Deputados.
Sugeria, Sr. Presidente, que nós, em função da hora que a Sra. Ministra tenha disponível, se for mais ao final da manhã ou menos, que nós reservemos amanhã mais cedo para ou fazer primeiro a nossa reunião ordinária e depois a audição da Sra. Ministra.
Não,
ou
quando... é na terça-feira.
Ah, é terça-feira.
Só temos mesmo
a
audição.
É de manhã?
A Sra. Ministra disse, sim, disponibilizou amanhã, mas a hora fica à nossa consideração. Só temos que fechar mesmo a hora. Não... Como entender? Não sei se há alguma oposição. Então vamos propor 11h30 para a Sra. Ministra. Parece que não há consenso. Não sei se compasso espera até fecharmos a hora, não sei se pensa. Pronto, então não há mais intervenções. Fechamos então às 11h30, terça-feira. Não tenho mais temas, portanto, não sei se há algum tema que os Srs. Deputados queiram colocar. Muito bem. Então, 11h30 ficou a proposta para as 11h30. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Portanto, estão a propor a audição na próxima terça-feira às 11h30.
Na próxima terça-feira foi indicação da Sra. Ministra.
Certo, mas...
No bloco nós disponibilizamos e a Sra. Ministra indicou que tinha disponibilidade, ou preferência, vá, não é? Para a terça da parte da manhã. Nós ficamos de indicar uma hora e é isso que coloquei agora à consideração dos Srs. Deputados.
Pois só que eu não vou ter disponibilidade na terça da parte da manhã.
Bom, terça-feira tinha sido um dos dias que tínhamos dado como...
Pois... Mas o que nós tínhamos combinado aqui é que seriam as terças-feiras à tarde, que as disponibilidades iam ser terças-feiras à tarde.
Para este caso, neste caso em concreto, demos o dia por ser a Sra. Ministra. Mas o que diz tem razão. Tínhamos dito terça à tarde, porque a terça de manhã, sim, não há discussão. Agora, como foi um caso específico relacionado com a Sra. Ministra para ser ouvida depois da Ministra da Saúde, e estávamos com aquela dificuldade de agendamento, propusemos que vamos ter amanhã a audição à Sra. Ministra da Saúde a parte da tarde pós-plenário, e ficou a Sra. Ministra do Trabalho para terça de manhã. Quer dizer, não sei se é... Podemos perguntar se pode ser terça à tarde também.
Se pode ser às 2h30, por exemplo, ou às 2h, ou...
Nós vamos diligenciar.
Então os serviços vão diligenciar, não sendo possível, fechamos na mesma 11h30.
Okay.
Muito bem. Mas damos essa indicação.
Okay.
Pronto, muito bem. Ainda hoje ficamos com essa informação do lado dos Srs. Deputados. Portanto, da minha parte, não tenho mais informações. Muito obrigado a todos. Um bom dia.